Alô, rádio, rádio, etc.
Rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, etc.
Rádio,
etc.
Rádio, etc.
Etc. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos entrando no ar com mais uma edição da Rádio, etc. A edição número
30.
Eu sou Marcelo Sena.
Eu sou Renata Vieira.
Eu sou Felipe Marcena.
Eu sou Elis Costa.
Eu sou José W. Júnior.
Eu sou Hudson Flamengo.
E juntos somos...
A Família etc!
Bom, a gente...
A Marvel.
Estamos de volta aí, depois da circulação internacional. Fizemos Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. Apresentando Corpo Massa Valiosa, que a gente remotou.
As Dark meninas Roma.
Estrearam aí no espetáculo. Esse espetáculo é de 2008? 2006. 2006, menina, mais velho que eu achava.
Tem 10 anos.
Aí, comemoração de 10 anos do Corpo Massa Valiosa.
Nossa,
é mesmo. Já isso, meio além do novo.
2008 foi imagem.
Fizemos também voluntário.
Pelas Cádias. Calhas.
Dependendo do país.
Caixas. Até na bicha viária.
Foi nas bichas.
Fizemos nas bichas. Até mais.
Fizemos Dark Room também.
Dark Room.
Nosso portunhol foi maravilhoso.
Afta Maria. Buenas noites. Lalaiaia.
Cada final de espetáculo era uma surpresa.
Era muito local, Lalaiaia.
Cada cidade era uma surpresa. Queria mandar um beijo muito grande já para nossas produtoras locais.
E produtores.
Nico Martinez.
Mayra Arenjon. E Melissa Garcia.
Vânia! Do Pisco!
Pisco peruano!
Mas era no Chile, enfim, confuso.
E na volta a gente já chegou com apresentações superficiais, fazendo lá no Ibura, na Escola Jardim Emerenciano, dentro do projeto lá, o Dedê Dança, uma ação aí de dança da cidade, com o apoio de um grande amigo aí, é um amigo meu, mas agora acho que é de todo mundo, o Levi Costa, que ajudou a gente a chegar na escola e como coordenar ali as turmas. Muita gente foi assistir, né? Fez na quadra. Muita gente mesmo.
Nossa, muita gente. 200
pessoas
valendo.
Na verdade, público.
Na verdade, foram duas escolas, né?
Foram três, inclusive.
Foi um complexo, né?
Inclusive, foi o espetáculo que teve o maior público que terminou com menos público. De repente, não tinha mais ninguém.
Na última cena, todos os alunos precisavam voltar pra sala.
Pra merenda.
A merenda,
gente. A merenda foi pra merenda.
Não tem como competir com a merenda.
Aqui ainda tem merenda.
Aí, na última foto do espetáculo, né, tem um pouquinho de gente. Mas a quadra estava entupida de gente.
Tá registrado.
O que mais?
Vamos retomar a nossa temporada anual de superficiais. E agora em maio a gente pretende fazer
no
acampamento dos sem terno.
Hoje é dia 9 de maio e caiu a queda.
Caiu a queda de Dilma.
Exatamente.
É importante até registrar a hora, porque o Brasil tá tão rápido. Que bom, é uma hora da tarde. Agora. De tarde, de noite, a gente não sabe como é que vai estar. Então a gente pretende fazer pro MST, mas sei lá.
Mesmo que faça no MST, não sabe se vai ser no Derby, se vai ser outra cidade, mas...
E se não for agora, vai ser em algum momento.
Enfim, estamos de volta com os especiais, não é mesmo?
Hoje tá ficamos muito tensos durante a viagem com o que estava acontecendo no Congresso. Uma coisa louca.
Mas faziam dois dias que a gente estava no Uruguai. Quando teve a condução...
Desculpa,
com esse
tipo, eu posso interromper. Eu não quero que vocês falem nada da viagem agora, a não ser o básico pra rádio, porque vocês vão tudo estragar pro
documentário. Vai ter o documentário.
Vocês vão ver todos os comentários no documentário sobre a viagem internacional que a gente
não
fez.
Quer spoiler. Sem spoiler.
Tá
bom. Então,
por favor.
Então tá, a gente vai começar a pesquisa agora sobre posição, uma pesquisa aí sobre a história do cinema e a história da dança, que vai gerar uma videodança aí.
Estaremos.
É aí,
Qualquer lugar.
A gente tá aí, né?
Estaremos pesquisando junto com os queridos Laércio e Ricardo.
Isso, mana.
Orientador e sorteado da Arquimum já também.
Ah, é, foi mesmo.
Foi ele, né? No Vila.
Foi no último dia no Vila, eu acho. Ele foi sorteado.
Foi.
E com Germana Glass, né?
Germana
querida
Glass.
Amada. Por todos.
Beijo, Germana.
Rainha diva. Slay girl.
E Tandam vem aí, em algum momento ele vai chegar. A gente tá esperando dinheiro da Funarte, esperando dinheiro da prefeitura.
A gente sempre tá esperando dinheiro, minha gente.
E da prefeitura, então, pela
grilos, grilos.
Deve estar saindo hoje ou amanhã, ou por agora, o último desktop do
Superficial. Talvez já tenha saído.
Isso, amor,
inclusive,
você
talvez já tenha saído.
Vocês já programaram, foi?
Não, só vai sair.
Gente, a gravação. A pessoa não sabe.
Ainda bem que sou só eu.
Eu acreditei.
Bom, durante a circulação, tiveram algumas conversas com o pessoal dos países, né? E teve uma entrevista lá em Buenos Aires, uma entrevista para uma rádio.
Quem foi que deu essa entrevista?
Não sei. Pois é, vocês vão escutar essa entrevista. Fique aí com ela. Um beijo. Quer falar mais?
Não. Quê? Porque só que a entrevista vai entrar no documentário também, mas tudo bem, pode tocar isso.
Mas é a entrevista toda que vai entrar.
Em áudio.
Tudo bem.
Na rádio, etc.
O Felipe vai contar a gente tudo.
Olha, eu tô dirigindo essa porra aqui agora.
As diretoras da companhia agora.
Bota play aí na entrevista.
Foi um golpe, me derrubaram.
Não vai ser golpe. Bota play nesse negócio aí.
Melhor notícia do dia, 9 de maio.
Uma hora da tarde, né?
Quando der duas, volta.
Não volta.
Bom, vamos escutar.
Bora.
Vamos, salve. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Alemanha, Brasil, Chile, México, Canadá. Alguns dos muitos destinos da RAE, a Radiodifusão Argentina para o Exterior.
E temos agora a oportunidade de conversar com um bailarino brasileiro, um brasileiro chamado Marcelo Sena, que dirige ou coordena um projeto chamado Companhia de Dança, etc. Vamos falar para ele bom dia e perguntar se está nos escutando corretamente. Bom dia, Marcelo.
Bom dia.
Marcelo, você esteve se apresentando aqui com a sua companhia nesta semana que acaba de finalizar, né? Quinta-feira,
sim.
Ou sexta-feira e domingo.
Sim, e no sábado também, a gente fez na Praça França.
Com um espetáculo chamado Involuntário.
Isso.
Quer nos contar um pouco a companhia de dança, etc., de onde são, se já conheciam a Argentina, de que trata esta turnê latino-americana?
Ah, sim. A gente é de Recife, né, a capital de Pernambuco, do Brasil, nordeste do Brasil. E esse projeto, na verdade, a gente fazia uma circulação por 4 países da América Latina. E aqui na Argentina é a primeira vez que a gente está por aqui. Na verdade, os 4 países são a primeira vez da companhia. E a gente está trazendo espetáculos que fizeram parte dessa trajetória dos 15 anos da companhia, né? Espetáculos que marcaram momentos importantes da companhia.
E a turnê começou pela Argentina?
Não, a turnê começou no Uruguai. A gente estava no Paraguai e depois daqui a gente está indo para o Chile para finalizar a circulação.
E até o momento dá para fazer uma avaliação da experiência já realizada na turnê?
Sim, já dá sim, porque a gente tem um público no Brasil e a gente ficou na ansiedade, né, uma expectativa de como seria a recepção desses trabalhos, porque eles têm um contato muito direto com o público. As pessoas podem tocar, podem estar muito próximas e depende disso para que esses espetáculos também funcionem. E essas 3 cidades que a gente foi agora, né, Montevideo, Assunção e Buenos Aires, o público teve, de fato, uma recepção muito, muito, muito boa para a gente.
É um público já que está por dentro do movimento, do conhecimento da dança, ou é um público que se aproxima sem saber bem o que vai assistir?
É, penso que não é um público de dança. Eu acho que, de fato, são pessoas da cidade, né? Não são necessariamente artistas, e que conseguem entender o que a gente está propondo.
Que deve então, deve surpreender muito alguma dessas propostas.
Sim. É, tivemos muitos depoimentos, principalmente no Paraguai, de pessoas que, de fato, se surpreenderam com a proposta e ficaram, assim, entendendo a proposta, mas, ao mesmo tempo, surpresas com o que estava acontecendo.
E aqui na Argentina, quer nos contar um pouco qual é a proposta? Porque eu estou lendo aqui, por exemplo, que são 15 anos de trajetória na criação de dança e também de videodança. Por que se apresentam assim?
Sim, tem as criações, né, presenciais, que são os espetáculos. E junto com isso, desde 2008, a gente começou a trabalhar na área de audiovisual. E aí, com a linguagem de videodança, é pensar como seria essa coreografia para o vídeo, como pensar o próprio vídeo, como pensamento coreográfico. E aí a gente aproveitou esse momento de circulação para também mostrar essa produção, que apesar de ter muita gente fazendo videodança em alguns lugares do Brasil, ainda não é pensado como um trabalho continuado. E a gente tem essa continuidade, né, de estar sempre fazendo videodança, estudando, pesquisando também.
E, Marcelo, o público onde pode assistir esses materiais de videodança?
O site da companhia tem todo o repertório da gente, alguns são os teasers, e as videodanças elas estão completas no site, né? É o www.ciaetc.com.br.
Que bom.
Tem as redes sociais, que por lá também há vários links para encaminhar para o site.
E, Marcelo, quantas pessoas integram a companhia?
Hoje são 7 pessoas trabalhando na companhia, né? Temos vários tipos de artistas, não só os bailarinos, mas também cineasta. Tem uma produção que trabalha continuamente também com a companhia. É um pensamento também de uma produção que trabalha em conjunto. E não alguém que vem para trabalhar em projetos específicos, né? Então são 7 pessoas trabalhando juntas.
E são todos pernambucanos?
Sim, todos.
E tiveram alguma problemática associada com as línguas ou não? Estão se entendendo perfeitamente?
Teve uma situação engraçada, porque um dos espetáculos tem uma cena que depende, de fato, da gente explicar um comando de como aquilo vai funcionar. E também são palavras que, como é um espetáculo falando sobre sexualidade, são palavras que têm alguns trocadilhos e piadas com as próprias palavras mais obscenas do lugar. Então a gente teve que fazer algumas perguntas.
Claro, uma pesquisa prévia.
Sim, para poder funcionar a cena, né? E as pessoas também poderem entender aquilo como uma brincadeira também. Não é uma coisa grosseira, mas precisa ter uma certa malícia e deixar aquilo engraçado.
E esse é o espetáculo Dark Room?
Sim, é o Dark Room.
E qual é a proposta desse espetáculo?
Tem um estudo dele, quando a gente estava construindo, a partir de identidades sexuais, né, de teoria de gênero, o estudo sobre lésbicas, gays, e como também tratar o corpo pelo próprio desejo, né, o desejo erótico desse corpo. Então, a partir disso, foram construídas várias cenas que elas são costuradas e vai traçando essas diferenças de corpo, como provocar desejo, como falar do desejo também com o próprio corpo.
E a ideia é perturbar o público ou não?
A ideia é, principalmente, colocar a dança num lugar de que esse corpo também pode provocar desejo. E não apenas de falar sobre o sexo, sobre, né, essa sensualidade corporal, de uma forma mais distante. Então a gente tenta aproximar isso e provocar o próprio público a se permitir também a olhar esse corpo, mesmo que seja de um corpo de um bailarino, mas como um corpo que também vai dialogar com seus desejos, suas repressões, as suas, né, ansiedades sobre um corpo que também ele é potência de desejo.
E Marcelo, dada essa proposta de que o público interatua com os artistas, vocês devem ter algum tipo de requerimento dos espaços onde se apresentam?
Sim. Pode dizer.
Não, e qual é essa exigência ou essa necessidade dos espetáculos?
É, a gente tem uma realidade bem difícil em Recife sobre espaços culturais. E isso, de uma certa forma, acabou moldando a parte de estrutura dos espetáculos da gente. Então, a gente viaja praticamente com todo o material que a gente utiliza, inclusive iluminação. Justamente por uma realidade em Recife que nem sempre a gente consegue manter temporadas contínuas com espaços que tenham as condições necessárias comuns para um espetáculo, como os refletores, o espaço cênico, as condições técnicas, a própria presença de pessoas da técnica para trabalhar juntos. Então, é uma equipe que viaja e monta tudo, a gente tem todo o material. Então, esses espaços, quando perguntaram que, de fato, a gente tinha para o que a gente tinha de exigências, é quase nenhuma. É, de fato, um espaço vazio e que esteja escuro para que possa funcionar essa iluminação que a gente leva junto.
É claro. E aqui em Buenos Aires, esse espaço foi o Espaço Cultural Urbano.
Sim.
E se deu bem com a proposta? Houve público?
Foi muito bom, foi muito bom. A quantidade de pessoas também foi muito interessante para a gente, porque não pode encher demais, né? E tem que ter uma quantidade boa para que a gente possa usar o espaço junto com o público, porque a gente precisa interagir juntos, né, dentro do espaço. E a gente estava um pouco preocupado por ser também período de Semana Santa e como seria isso, das pessoas estarem de fato dispostas a sair de casa para um espetáculo. E as pessoas estavam lá presentes. Foi bem, bem interessante.
Que legal. E quer nos contar que eu tenho muita curiosidade com esse espetáculo involuntário, né? Uhum. Que foi na rua.
Foi na Praça França. O involuntário, ele na verdade surgiu inicialmente como uma videodança. A gente criou uma bolha vermelha, uma malha, né? Bem grossa. E ficam quatro bailarinos dentro disto e a gente vai fazendo um percurso e vai dando formas diferentes a esta bolha. É uma intervenção urbana que dialoga muito na área também das artes plásticas, na performance das artes plásticas. E para quando a gente fez a videodança, a gente estava chamando de intervenção rural, porque geralmente se chama intervenção urbana e faz na cidade. E este foi gravado dentro de uma floresta. E a partir daí foi editado um vídeo, que era um vídeo de um minuto, feito com um aparelho celular. Só que quando a gente viu o resultado, a gente achou que aquilo também poderia funcionar. E aí a gente pegou ele e colocou de volta nesse lugar da intervenção urbana. E funcionou muito, porque tanto chama a atenção pela forma e pela cor, é uma bolha vermelha, e também a própria reação das pessoas fez com que a gente percebesse que aquilo de fato mexia no cotidiano das pessoas, faziam as pessoas perceberem o próprio lugar, né, onde passam muitas vezes sem se dar conta, né, desse espaço urbano tão usado muito como lugar de passagem. E aí a gente foi levando a vários outros lugares, praças, ruas, feiras, e aqui foi na Place de France, que foi na frente do cemitério, né?
É um cemitério nobre daqui da cidade de Buenos Aires, uma das áreas mais nobres daqui da nossa cidade, com muito verde, espaços abertos. É um destino turístico também tradicional da capital federal argentina.
Uhum.
E tinha muito público?
Tinha muita gente. Estava até chovendo um pouco no momento, mas mesmo assim as pessoas estavam próximas e interagiram como de fato ela provoca as pessoas, né? Elas reagiram bem.
E o público argentino, ou porteño, pelo menos, vocês acharam que era, se surpreendia bem, que é receptivo?
Era bem receptivo. Aqui a gente sentiu que eles foram mais ousados, né? De se aproximar mais e ter uma certa invasão na intervenção urbana. Em outros lugares as pessoas às vezes ficam mais distantes ou tocam com mais cuidado. Aqui as pessoas foram mais diretas, assim, no toque, né?
Uhum. Bom, Marcelo, muito obrigada por esta entrevista, interessantíssima a proposta. Tem pensado, agora vocês partem para o Chile, né, para encerrar a turnê, mas pensam voltar à Argentina?
Sim, com certeza.
Bom, tomara que seja em breve. E por enquanto, então, os interessados podem acessar o site da companhia, que é
ciaetc.com.br.
Bom, Marcelo, toda a sorte do mundo para o Chile e muito obrigada por esta entrevista.
Ah, muito obrigado também.
Um bom dia.
Bom dia para todos.